Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimento do primeiro trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Ambrosio, vice-presidente da Ambima. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de passar pelos números da apresentação que vocês já receberam. Então, se a gente for para a primeira página da apresentação, os destaques que a gente queria colocar, a captação recorde histórica desde 2002 no primeiro trimestre. A gente vai ver mais para frente a composição dessa captação líquida. A tendência que a gente já havia comentado em alguns calls anteriores, em tendo um fluxo maior para multimercado e ações, a gente começa a ver um fluxo para ações, um fluxo um pouco mais forte para multimercado, mas ainda predominantemente em renda fixa. A gente também consegue identificar que essa captação ela tá bem diversificada, ela vem em todos os segmentos, se a gente olhar tanto do ponto de vista de produto como de segmento de clientes. E também a gente está olhando uma captação de novo com muito consistente na parte de previdência, também um recorde comparado desde 2002, os números comparáveis desde 2002. A gente passa depois para a página de cenário. A página de cenário é praticamente só para a gente dar uma olhada em moeda, juros e bolsa. A gente está olhando aqui que a tendência é uma tendência equivalente a 2016, mas sem dúvida nenhuma numa magnitude menor do que foi o movimento do mesmo período do ano passado. Agora a gente entra nos números da própria indústria. Então, a gente fecha o trimestre com 3,7 trilhões de reais, uma captação líquida nesse trimestre de 108,6 bilhões de reais, 106 administradores, 547 gestores, isso estável praticamente, sem muitas alterações, também número de fundos estável, 15.160 fundos, e número de contas, 12,4 milhões de contas. Lembra aqui que a gente não está falando de investidores, pode ter investidor com mais de uma conta, aqui em número de contas. Tá? A gente, eu pular para a parte de rentabilidade, a gente começa a rentabilidade com o grupo renda fixa. E no renda fixa, a gente está mostrando que mais um trimestre com rentabilidade muito interessante, e muito próximas à taxa overnight. Né? A gente pula para o mercado de ações. Aqui, em mercado de ações, a gente tem um movimento interessante, que é um movimento praticamente quase todas as classes estão muito próximas ou superam os índices, diferente do que aconteceu em 2016, e praticamente acho que isso deve se dar porque em 2016 o cenário ainda estava muito incerto e acho que vários gestores não deviam estar com 100% de suas alocações, e isso pelo jeito que a gente consegue identificar em 2017, os gestores já devem estar com uma alocação mais próxima do total dos seus mandatos, por isso você tem essa rentabilidade próxima aí aos índices. Se a gente olhar a mesma informação para multimercado, a gente consegue ver em multimercado também várias classes com rentabilidade muito superiores ou interessantes, principalmente macro, né? Quer dizer, macro e tanto a parte de de juros e moeda como livre, a gente consegue ver que elas batem o índice, o próprio índice da categoria, né? E também a parte de taxa de juros, que a gente não tem aqui no gráfico, mas ela também supera a parte de juros. Aqui vale um destaque, a gente olha um fluxo, uma inversão de fluxo em multimercado, investimento no exterior, né? 2016 a gente tinha um fluxo negativo e 2017 a gente tem um fluxo positivo. Mas aqui eu lembro que o grupo multimercado investimento no exterior são todos os fundos que podem investir até 100% no exterior, não necessariamente investiram no exterior. É só lembrando isso. Se a gente olhar a série histórica na próxima página da captação líquida, a média histórica é por volta de 50 bi, 49,7. E como a gente falou, 2017 a gente está tendo um recorde aqui de 108,6. É muito relevante. Se a gente olhar na página seguinte, esse recurso, o breakdown dele por produto, como eu falei no início, ainda predominantemente em renda fixa, a gente enxerga uma virada muito importante em multimercado, que vem de um 2016 de um saldo negativo, um resgate, né, 29,7, e pula com uma captação de 20,2. Então, a parte de ações, a gente vem de um resgate de 4,3 e vai para um positivo 2,6. Ainda tímido, mas positivo, mostra uma tendência que é o que a gente acha que deve se acentuar o ano para frente, em todos os cenários permanecendo conforme a gente imagina. Se a gente olhar no gráfico, no última página, no gráfico seguinte, a gente olha esse mesmo fluxo com um breakdown por segmento de cliente. Como eu também falei no início, a gente identifica que todos os segmentos, com exceção de um único segmento que é corporate, todos os outros apresentam captação e captação superior ao ano anterior. O corporate apresenta um resgate, mas um resgate bem inferior ao mesmo período do ano anterior. Aqui, alguns desses segmentos a gente entende também que tem uma gestão que sempre é um comportamento sazonal, né, mas que tem um comportamento de gestão de caixa, que é o primeiro segmento, poder público, né, você tem uma captação no início do ano e depois você ao longo do ano vai ter a gestão desse caixa, né, a utilização do caixa. E acho que esses seriam os destaques a serem feitos para esse trimestre. E com isso eu encerro aqui só os números e estou à disposição para dúvidas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado.
Oi, Camila. Bom dia, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Carlinhos, em relação agora, você comentou sobre a boa captação de renda fixa liderando, depois já vindo multimercados, e você falou da expectativa de sobre os fundos também de ações que devem começar a trazer um fluxo maior. Essa percepção ela continua ainda agora, que a gente já está agora passado 10 dias de abril, e você vê alguma coisa em relação a cenário político econômico que possa travar um pouquinho essa entrada de recursos para os fundos, para a indústria de fundos?
Difícil a pergunta, né? Mas tentar dar um painel mais abrangente, geral, do que eu acredito que pode acontecer. Eu acredito que deva continuar vendo esse cenário de busca gradual por uma alocação com mais risco, que vai levar um fluxo gradual, não acho que nada em movimento abrupto, mas gradual, que vai levar para mais multimercado e ações vem crescendo. acho que também o cenário de corte de taxa de juros e a expectativa de uma potencial aceleração nesse processo de redução de taxa de juros são fatores muito positivos para acentuar esse, ou para confirmar essa tendência que eu falei.
Uhum.
Sem dúvida, o cenário político, uma eleição ainda no ano que, em 2018, um cenário que ainda não está muito claro qual vai ser, ela ainda pode gerar alguma volatilidade. Agora, dependendo desse cenário, a gente pode até ter uma surpresa positiva e acelerar esse processo que eu acabei de falar, né?
Entendi.
O político pode vir a trazer alguma volatilidade, mas o econômico, eu acredito, está indo numa direção correta.
Entendi. Obrigada.
Nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Hernani Fagundes, do Jornal DCI.
Bom dia, Carlos. A minha questão é sobre um pouco o cenário aí para a captação dos fundos ao longo desse ano, né? Querendo ou não, a gente ainda tem aí um cenário de recessão, né? O país passou por 2 anos de crise, mesmo o varejo ainda tem muita gente endividada para aportar em fundos, mas claro, a captação do varejo está um pouco mais forte nesse ano. Eu gostaria que você apontasse um pouco o cenário para a captação e, de certa forma, o que você vê de perspectiva, seja a perspectiva do ponto de vista positivo, como também os riscos os riscos que podem aparecer aí ao longo do ano que possam afetar a captação dos fundos. Muito obrigado por enquanto.
Oi, Eugênio. O que a gente está vendo, quer dizer, um recorde no primeiro trimestre. A classe acredita que esse fluxo, vai continuar sendo positivo, talvez não nessa magnitude desse primeiro trimestre, sem dúvida nenhuma, foi muito positivo, mas acredita que isso aí vem não só por uma questão do cenário, mas também por uma reacomodação entre diversas classes de ativos. Talvez a gente vinha de alguns anos com demanda por ativos que estavam fora da indústria de fundos e que agora deve ter um reequilíbrio, né? São dois movimentos, talvez uma recuperação, uma poupança maior e uma realocação entre diferentes ativos que antes não só fundos. Com o vencimento desses outros ativos, talvez isso aí também tenha favorecido, e a oportunidade, o desempenho dos próprios fundos, isso tenha favorecido essa realocação de renda fixa como um todo para a indústria de fundos, uma renda fixa mais ativa, em multimercado que é mais ativo e olhando mais para frente em ações. Então, tentando responder a sua pergunta, a gente acredita que o fluxo para frente deve continuar acontecendo. Sem dúvida ainda existem desafios pela frente da parte econômica, mas a gente acredita que não só essa recuperação, mas como essa realocação entre esses ativos todos que eu falei, deve gerar esse fluxo positivo ainda ao longo do ano.
Essa reacomodação, até a questão dos papéis isentos, né? LCIs, LCAs, que de certa forma estão um pouco sem lastro para desenvolver a outra ponta, num mercado que de certa forma concorria com os fundos, é a isso que você se refere?
Não só eles também, não só eles, mas o próprio título público, poupança, CDB, renda fixa como um todo, num cenário, num ambiente de taxa de juros bem elevado, né, você tem uma situação que talvez tenha uma propensão a uma locação maior nesses produtos. Na hora que você procura uma gestão ativa para buscar retorno, né, acima de, vamos dizer, de determinados patamares de taxa de juros, aí o fundo acaba tendo uma atratividade maior.
Tá, entendi. Só uma dúvida. No poder público, quando você fala dessa questão da gestão de caixa, aí estão mais prefeituras e estados que recebem mais IPTU e IPVA no início do ano? E depois, ao longo do ano, vão utilizando os recursos, não é isso?
Isso mesmo.
Tá, ok. Muito obrigado por enquanto.
Nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Angelo Favini, do Blog Arena.
Olá, Carlos. Bom dia. Bom dia, pessoal, de novo. Eu queria perguntar para você, Carlos, se você, qual que é a expectativa com a redução da taxa de juros aí para um nível talvez 8,5% no fim do ano? Isso pode levar a necessidade de ajustes nas carteiras dos fundos mais, quando assim, mais caros do mercado? Como é que os gestores estão se preparando? E uma outra pergunta seria a respeito da concorrência dos produtos isentos, né? Se isso não pode voltar a se ampliar com esse juro mais baixo de 8,5%.
Oi, Ângelo, bom dia. Quanto à questão de taxas de administração como que isso vai se acomodar olhando para frente e isso em relação a potenciais produtos isentos e sua concorrência, eu acho que a indústria ela é livre, né? Acaba sendo uma procura. O que a gente se preocupa muito aqui com a observação é que a informação e a orientação que o investidor tem que... A informação que ele tem que receber e tentar orientá-lo do que ele deve analisar para tomar sua decisão são os pontos que a associação pode estar olhando e abordando. A acomodação acontece naturalmente no mercado, como aconteceu quando em determinado momento, vamos dizer que os isentos acabaram sendo mais interessantes, teve um fluxo acontecendo. Se a indústria não se acomoda, não se mexe, o fluxo que vai mandar. Eu acho que o fluxo e a acomodação das partes é o que vai acabar regendo o resultado, né? Então, tentando responder de alguma maneira a sua pergunta, eu acho que a rentabilidade dos fundos são sempre líquidas, né, dos seus custos, o desempenho de determinados gestores, se forem significativamente positivos, vão continuar atraindo investidores, né? Eu acho que é isso que importa. Se você tiver produtos que não são competitivos por uma questão de preço e performance, provavelmente eles vão sofrer no fluxo. Para mim, essa acomodação é natural, acontece. O cliente tem como resgatar e pular de um produto para o outro conforme for mais interessante. Então, se for necessário, o gestor que tiver vai ter que se reposicionar, mas se não, ele vai seguir a sua política. É isso que eu acho. O mercado é livre, o investidor é livre e a acomodação acontece.
De uma certa maneira, vai valorizar um pouco mais a gestão ativa, né, pelo jeito, pelo que você fala, né, que tem que ter um diferencial aí, né?
Sim, provavelmente, num cenário estável, olhando para patamares mais baixos de taxa de juros, a gente já viu isso acontecer no passado, infelizmente, uma janela curta, mas vai acabar favorecendo a gestão mais ativa, sem dúvida. E os produtos passivos acabam tendo um papel um pouco assim, de alocação, né? De asset allocation, deixa de ser um investimento mais de longo prazo.
Ok. Agora, você falou dos fundos públicos, do poder público, né? Existe alguma forma de identificar nessa captação do primeiro trimestre quanto foi esse dinheiro do poder público ou quanto foi de investidores mesmo, vamos dizer assim, privados, né?
Eu acho que na renda fixa baixa duração, a gente está falando que tem quase 40 bi vindo de poder público.
É bastante. Tudo bem, Brasil. Muito obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Angelo Pavini gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, eu de novo, cara. Parece que você poderia falar um pouquinho para a gente como é que está aquela discussão sobre os fundos que podem aplicar em papéis isentos, terem também direito à isenção para o investidor de fundos. Como é que está essa discussão? Tinha para a CRA alguma coisa, CRI também?
A gente ainda está com esse pleito na CVM, não, só que não envolve só ela. Quer dizer, praticamente ela envolve nesse caso, né? Porque não está pedindo isenção nenhuma adicional. Mas é uma agenda que ainda não evoluiu. Tá? É uma agenda que a gente está acompanhando, mas não evoluiu lá dentro. Não tenho muita novidade para te passar.
Tá bom, então. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos Ambrosio para suas considerações finais.
Bom, queria agradecer de novo a todo mundo aí o tempo e qualquer outra dúvida ou informação adicional que vocês precisem, por favor, entrar em contato aqui com a gente tenta responder. Obrigado.
O Conference Call da Anbima para a apresentação da indústria de fundos de investimento no primeiro trimestre de 2017 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.